Um partido que governou o Brasil por 8 anos. Um partido que teve um protagonismo eleitoral nas disputas presidenciais por décadas. Um partido que começou no campo da social-democracia e foi se aliando cada vez mais à direita. Um partido com integrantes que surfaram na onda de extrema-direita de 2018, mas que viu seu protagonismo nacional minguar diante da ascensão de Jair Bolsonaro. Um partido que agora diz oficialmente que está na oposição de um governo que ajudou tanto com quadros quanto com votos no Congresso. Um partido que tenta voltar ao poder em 2022, mas que, por enquanto, patina num limbo político. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 14 de setembro de 2021, dia em que uma entrevista do deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, ganhou a imprensa nacional. Ao falar à rádio Correio FM do seu estado natal, no dia anterior, o tucano afirmou que o PSDB não deve ser oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar comanda o Instituto Teotônio Vilela, que é o centro de formação política do partido.
Filho do ex-senador e ex-governador da Paraíba, o Cássio Cunha Lima, o Pedro se colocou assim na contramão do que a direção do PSDB havia definido uma semana antes. Depois do mais duro ataque de Bolsonaro às instituições democráticas nas manifestações de 7 de setembro, a direção nacional decretou oficialmente que tinha ido para a oposição.
O argumento do Pedro Cunha Lima é o seguinte, abre aspas para ele. Não penso que fazer uma oposição sistemática a Bolsonaro ao modelo que o PT faz seja o papel que eu deva cumprir. Claro que o governo merece críticas em vários pontos. A condução da pandemia merece uma crítica e a gestão que o governo faz na educação não é eficiente. De resto, não vou fazer oposição do quanto pior melhor, fecha aspas.
A posição oficial do PSDB de ir para a oposição a Bolsonaro depois de 2 anos e 9 meses de mandato, portanto, não é unânime. Há uma ala dos tucanos, como a gente vê, que não concorda com a direção partidária. Ala da qual também faz parte o Aécio Neves, ex-governador de Minas, ex-senador e candidato derrotado à presidência em 2014.
E o que o partido pensa sobre o impeachment, diante do acúmulo de possíveis crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro? Por enquanto, a direção nacional não tem uma posição formada. Depois das manifestações governistas de 7 de setembro, depois que o Bolsonaro disse que não iria mais respeitar decisões do Supremo, o tema surgiu no PSDB.
A opinião pública, a minha posição, o PSDB, o partido pelo qual eu fui eleito governador do estado de São Paulo, o estado mais densamente habitado do país, a maior força econômica do país, a nossa posição é pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E a posição de que o PSDB deve perfilar como um partido de oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Eu até hoje nunca havia feito...
Esse que você ouviu é o tucano João Dória, governador de São Paulo, se posicionando a favor do impeachment de Bolsonaro pela primeira vez, numa entrevista coletiva dada em 7 de setembro, dia em que o presidente da República estava nas ruas atacando a democracia. Logo depois, no dia 8 de setembro, viria a ser feita a reunião da direção do PSDB que definiu que o partido ia para a oposição, mas não definiu se engrossaria oficialmente os pedidos de impeachment como esse feito por Dória.
Ora, nós não temos, com a responsabilidade histórica nossa, como estar estimulando brasileiros irem às ruas num momento ainda desse de pandemia. Então nós temos a falta de elementos extremamente essenciais para o processo de impeachment, mobilização popular e apoio no Congresso Nacional que o presidente mantém com a força do Centrão. Por isso que isso é um processo que tem que ser acompanhado e monitorado.
Esse é o Bruno Araújo, ex-deputado e presidente nacional do PSDB, comentando numa entrevista ao canal CNN Brasil a posição do partido sobre o impeachment de Bolsonaro. Nessa mesma entrevista, ele avaliou como positiva a nota do Bolsonaro em que o presidente recuou dos seus ataques ao Supremo, os ataques que tinha feito lá no 7 de setembro. Uma nota de recuo que foi elaborada com a ajuda do ex-presidente Michel Temer.
Segundo Araújo, quem vai decidir a posição oficial sobre o impeachment vai ser a bancada tucana na Câmara dos Deputados. Uma bancada que tem pouco mais de 30 deputados diante de um total de 513 cadeiras. É apenas a 7ª maior força da Câmara, não faz sombra ao Centrão citado por ele, que é um grupo de 200 deputados de diversos partidos que garantem apoio a Bolsonaro em troca de cargos na máquina pública e acesso privilegiado ao orçamento por meio de emendas parlamentares. Então, por que é importante saber a posição do PSDB sobre Bolsonaro?
O Partido da Social Democracia Brasileira foi fundado em 1988 durante a Assembleia Constituinte, reunião de parlamentares que culminou na criação da Constituição Federal. Naquela época, um grupo de políticos insatisfeitos com as práticas do PMDB decidiu se desfiliar e criar um novo partido, um partido próprio. Entre eles, o Fernando Henrique Cardoso, o Mário Covas, o Franco Montoro, entre outros.
Foi um partido gestado por políticos de São Paulo, estado onde até hoje acumula vitórias eleitorais. Os tucanos venceram todas as eleições para governador do estado desde 1994. O melhor momento da história do PSDB foi quando o partido conseguiu chegar ao comando do país. Isso aconteceu nas eleições de 1994, com Fernando Henrique Cardoso.
Fundador do partido, o tucano foi beneficiado pelo sucesso do Plano Real, que havia ajudado a implementar na gestão do Itamar Franco. Aliado ao PFL, hoje rebatizado de DEM, o Fernando Henrique enfrentou e venceu Lula duas vezes no primeiro turno, em 94 e 98. Mas a partir de 2002, foram quatro derrotas seguidas do PSDB para o PT na disputa pelo Palácio do Planalto. A última ocorreu em 2014, quando o Aécio perdeu para Dilma no segundo turno, em uma das eleições mais apertadas da história recente nacional.
O PSDB foi central para o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, ao se unir com o PMDB, que tinha vice-presidência com Michel Temer. Na votação em que a Câmara autorizou o impeachment de Dilma, aliás, o Bruno Araújo, que era deputado, deu o voto 342 pela deposição da petista, completando assim o número necessário para o processo avançar para o Senado.
Quanta honra o destino me reservou de poder, da minha voz, saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro!
Aí o voto do Bruno Araújo, hoje presidente nacional do PSDB, no dia em que a Câmara autorizou o processo de impeachment contra Dilma, em abril de 2016. Depois dali, com o Temer no comando do país, os tucanos participaram ativamente do governo, ocuparam ministérios e deram sustentação política para o novo presidente. Mas tudo isso teve um custo.
Nas eleições de 2018, com a ascensão de Bolsonaro, o partido perdeu o espaço que ocupava entre os eleitores mais à direita. Na corrida ao Palácio do Planalto, o tucano Geraldo Alckmin ficou em quarto. Não teve nem 5% dos votos, no pior desempenho do partido numa eleição presidencial.
O PSDB manteve o comando do estado de São Paulo, com a vitória do João Dória. Uma vitória conquistada a partir de uma associação direta do Dória com o Bolsonaro. Outros candidatos a governador do PSDB, candidatos vitoriosos, como Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, deram apoio ao ex-capitão e deputado de extrema-direita no segundo turno contra o petista Fernando Haddad.
Os tucanos, a princípio, compuseram o governo, mesmo se dizendo independentes. O ex-deputado do PSDB, Rogério Marinho, por exemplo, atuou como o braço direito do ministro da Economia, o Paulo Guedes, e depois virou também ministro na pasta do Desenvolvimento Regional. Ele primeiro se licenciou do PSDB e acabou deixando o partido para manter o cargo no primeiro escalão de Bolsonaro.
Outro tucano na equipe econômica do Bolsonaro foi o Mansueto Almeida. Ele já tinha atuado na área no governo FHC, foi secretário do Tesouro Nacional no governo Temer e permaneceu no cargo no início do governo do Jair Bolsonaro. Em meados de 2020, o Mansueto pediu demissão do governo.
Dória, que tem pretensões presidenciais, se descolou do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Ele tentou firmar uma dissidência entre o eleitorado mais à direita. Virou assim uma espécie de anti-Bolsonaro nesse campo político. Mas a bancada do PSDB no Congresso sempre manteve um alto índice de governismo nas votações, especialmente em apoio à agenda econômica de Bolsonaro.
Quase metade dos deputados do PSDB, por exemplo, votou a favor da PEC do voto impresso agora em agosto. A PEC não passou, mas ainda é a bandeira que o Bolsonaro usa para tentar deslegitimar as urnas eletrônicas, sempre com um discurso de ataque sem provas contra a segurança do sistema. O PSDB, aliás, deu grande projeção a essa desconfiança infundada contra as urnas eletrônicas ainda lá em 2014, quando perdeu a eleição para Dilma e pediu auditoria nos votos com base em boatos na internet, algo muito parecido com o que o bolsonarismo faz hoje.
Dessa forma, o posicionamento do PSDB na crise atual tem relevância pela importância do partido na história política brasileira e porque mantém pretensões de voltar ao poder central. Um partido que se diz oficialmente na oposição, mas que não tem posição formada sobre o impeachment. Um partido que tem no governador paulista seu principal contraponto ao governo federal.
Apesar de haver outros postulantes no PSDB, o Dória é atualmente o nome mais provável do partido para disputar as eleições presidenciais de outubro de 2022. O governador de São Paulo tem o apoio, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso. Dória, aliás, teve nas esvaziadas manifestações pelo impeachment convocadas por grupos de direita que foram para a oposição. O Tucano ainda aparece lá atrás nas pesquisas de intenção de voto, mas mantém o plano de tentar criar uma terceira via para se aproximar dos líderes, que hoje são o Bolsonaro, que está em segundo lugar e vai tentar a reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que está em primeiro lugar e vai tentar voltar ao poder. A ver se o PSDB segue os passos do Dória ou se mantém um pé no governismo, como quer o Pedro Cunha Lima, deputado que comanda o Instituto de Formação Política do partido.
A Caixa Econômica Federal é comandada por um bolsonarista fiel. Trata-se de Pedro Guimarães, um personagem que vem ganhando destaque e vem tentando também se projetar publicamente. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o papel do Banco Público no governo Bolsonaro e sobre o presidente da instituição. Marcelo, por que a Caixa e o presidente do banco têm recebido tanta atenção no governo Bolsonaro?
Bom, desde o começo da pandemia, a gente vem falando que a política pública mais importante que foi adotada nessa crise foi o auxílio emergencial, que foi articulado pelo Congresso lá em março de 2020. O auxílio passou por algumas mudanças, teve um hiato de 3 meses no começo de 2021, foi retomado com um valor menor, mas segue sendo um programa super importante, seja do ponto de vista econômico ou do ponto de vista político. E quem cuida desses pagamentos do auxílio emergencial é justamente a Caixa Econômica Federal. E agora, no Auxílio Brasil, que é esse plano do Bolsonaro de substituir e ampliar o Bolsa Família, a ideia de novo é que a Caixa seja a operadora dos pagamentos. Mas tem outros planos importantes do governo Bolsonaro que também passam pela Caixa. Ontem, o presidente lançou em Brasília o Habite Seguro, que é um programa de crédito habitacional subsidiado voltado para policiais e outros agentes de segurança. Então, os trabalhadores dessas categorias, que a gente sabe que são apoiadores fiéis do Bolsonaro, vão ter acesso a uma linha de crédito imobiliário com algumas vantagens, incluindo juros mais baixos. E a Caixa vai ser a principal operadora desses empréstimos. Então, dá para a gente dizer que alguns programas centrais do governo Bolsonaro passam pela Caixa, que então ganha essa maior atenção.
E, Marcelo, o que essa atenção toda significa para o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães?
Olha, com a Caixa nesse lugar de destaque no governo, o Pedro Guimarães está aparecendo bastante. Ele tem sido uma figura frequente nas tradicionais lives do Bolsonaro, ganhando essa maior projeção ao lado do presidente. E também nas redes sociais, a Caixa tem feito muitas postagens mostrando viagens dele pelo Brasil, com legendas muitas vezes num certo tom de enaltecimento. Mas vale dizer que o banco nega que esteja fazendo uma promoção pessoal do Guimarães. Mas não é só em público que o papel do Pedro Guimarães está crescendo. Recentemente, os bancos públicos ameaçaram deixar a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, depois da entidade apoiar aquele Manifesto pela Harmonia Institucional, organizado por empresários. E os jornais Estado de São Paulo e o Globo revelaram que quem liderou essa reação contra a FEBRABAN foi justamente o Pedro Guimarães, que está buscando crescer politicamente dentro do governo Bolsonaro. Inclusive, tem informações de que ele pode ser candidato no ano que vem, seja para senador ou até mesmo, possivelmente, como vice de chapa do Bolsonaro. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo.
Esse texto do Marcelo você pode ler na quarta-feira no nexojornal.com.br.
O Peru, país sul-americano que vem vivendo crises políticas em série nos últimos anos, está diante de mais um impasse. Quem conta essa história é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Morreu neste sábado no Peru o fundador e líder do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Ele estava com 86 anos e cumpria pena de prisão perpétua na base naval de Callao, perto da capital Lima. O Guzmán estava preso desde 1992 e morreu de pneumonia. O governo do presidente Pedro Castillo, o Congresso e o Judiciário estão discutindo agora o que vão fazer com o corpo dele. O problema que se apresenta é que se o Guzmán for enterrado num cemitério, o túmulo dele vai se converter num lugar de peregrinação política para os simpatizantes do Sendero Luminoso. Há 30 anos, Guzmán foi condenado por crimes contra a humanidade. À frente do Sendero, ele se envolveu em massacres de civis e grandes atentados. Porém, para uma parte da extrema esquerda latino-americana, Guzmán é um herói que lutava contra o imperialismo americano e a democracia burguesa. O atual governo do Peru é de esquerda, mas o presidente, o Pedro Castillo, diz que não tolera esse passado terrorista do Guzmán e do Sendero Luminoso. Para o Ministério Público, ele, o Castillo, o presidente, é que devia editar um decreto ordenando a cremação do corpo do Guzmán e as cinzas deveriam ser jogadas ao mar. Mas o presidente está relutando. O Castillo diz que essa é uma decisão que deveria caber, na verdade, ao judiciário. E nesse jogo de empurra, o Congresso aparece dizendo que pode legislar a respeito do tema em cima da hora. Por fora, corre ainda a viúva de Guzmán. Helena Iparraguirre reclama o direito de receber o corpo do marido. Só que ela também está presa, cumprindo prisão perpétua no Peru. Por enquanto, o corpo do terrorista está num frigorífico no IML. A lei permite que ele fique guardado lá por até 60 dias. Esse é o prazo que os peruanos têm para resolver agora o que fazer com seu passado e que sinais querem dar sobre seu futuro.
Da posição do PSDB diante do governo Bolsonaro, passando pelo protagonismo atual da Caixa Econômica Federal e fechando com o impasse peruano, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente está de volta. Tchau!